Olá, boa noite. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. E você que vai nos acompanhar nessa transmissão, que Deus abençoe também você que está aí do outro lado da tela aí. Que possa ser momentos preciosos para você, apesar da simplicidade desse encontro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. O verso 36. Tudo bem com vocês aí? Bem, isso aí. Abra sua Bíblia então, Romanos capítulo 11, verso 36. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Quem é este que está aqui? Quem é? É de quem está se falando? Ok. Você sabe por que você existe? Você sabe o propósito da sua vida? Qual a razão da existência, da sua existência? Na semana passada, foi um dia especial para o Brasil, foi até feriado, é o dia que nós comemoramos a proclamação da República Brasileira. E quando é que foi a data, vai cair aí na provinha aí, quando é que foi a promulgação da proclamação da República Brasileira? 1889, 15 de novembro de 1889, o Brasil teve a sua proclamação da sua república. Parece que assim, olha, nós viramos uma nação. O adolescente ganhou corpo. Outra ocasião especial para a semana passada, já 15 de novembro, que é aniversário da minha esposa, por isso que é feriado, né? É bem especial para mim. E hoje, 22 de novembro, também é um dia especial. E eu queria dizer por quê. Porque hoje fazem 60 anos do falecimento de C.S. Lewis, considerado o maior apologeta da fé cristã do século XX. C.S. Lewis é uma pessoa de quem eu tenho muita gratidão pela vida, pelo ministério dele. C.S. Lewis, ele nasceu em 29 de novembro de 1898, 9 anos depois da República do Brasil. E morreu em 63, juntamente com John Kennedy, no dia do assassinato do John Kennedy, também é hoje, 22 de novembro, e também daquele filósofo Aldous Huxley, também morreu nesse mesmo dia. 60 anos, e eu queria lembrar algumas frases desse moço que se declarou ateu, lutou na Primeira Grande Guerra e depois se converte ao cristianismo, e isso transforma a vida dele. Então, e se torna aquilo que eu falei, o maior apologista da fé cristã. É o autor de Crônicas de Nárnia, para quem aí está mais chegando agora. É alguém que entra no século XX, ateu, convicto, e termina a vida como o maior defensor da fé. É incrível isso, não? Deixa eu ler aqui algumas frases do C.S. Lewis, pequenas, para vocês terem noção, vocês já sabem um pouco, mas ele diz, por exemplo: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nesta terra nada pode satisfazer. A única lógica, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Uma maneira singela de falar do céu, de falar de eternidade. Eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, ou seja, não apenas porque eu vejo o sol todos os dias, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Ele nos amou não porque somos amáveis, mas porque ele é o amor. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Uma forma de ver o sofrimento. Nenhum homem sabe o quanto é mal, até se esforçar para ser bom. Só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ele, e não quando nos deixamos levar por ele. Certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Essa é a máxima, né? Você vai cumprir o propósito de Deus. Agora você precisa saber se você vai ser Judas ou vai ser João. Eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Desculpar o que pode realmente ter uma boa desculpa não é caridade cristã, é apenas justiça. Ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquiridos o hábito de adorá-lo nas mais simples. Tá bom aí? Podemos parar ou posso falar mais algumas interessantes? Ele era irônico, né? Necessito de Cristo, não de algo que se pareça com ele. Se você tem a atitude correta diante de Deus, inevitavelmente terá a atitude correta diante do próximo. Essa é boa, hein? O orgulho, irmão Rui, é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Cristo opera em nós através dos outros seres humanos, e neles, através de nós. Olha que interessante. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para outros seres humanos. O homem não pode diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo. Assim como um louco não pode apagar o sol rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. Ele não morreu pelos homens, mas por cada homem. Se cada um dos homens tivesse sido um único homem criado, ele não teria feito menos. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Se a Bíblia fosse apenas conforto, essa é boa, hein? Se a Bíblia fosse apenas conforto, ela seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. Aqueles que não refletem sobre os seus próprios pecados acabam pensando sem cessar sobre os pecados dos outros. Os maiores males do mundo não serão realizados por homens armados, mas por homens de ternos sentado atrás das mesas. Olha como isso é forte, e é verdade. Para terminar, a última desse bloco. E não se trata apenas de um homem bom que morreu há 2000 anos. Trata-se de um homem vivo, ainda tão homem quanto você e ainda tão divino quanto era quando criou o mundo, que realmente chega para interferir em seu eu mais profundo, para matar em você o velho homem e substituí-lo pelo tipo de alma que ele mesmo tem. Profundo. Eu percebi quantas lições profundas em frases pequenas. Poderíamos pegar uma frase dessa e ver o quanto de Bíblia tem aqui, quanto de experiência com Cristo tem aqui. C.S. Lewis, de fato, é alguém que conseguiu fazer uma ponte da literatura com o cristianismo e levar isso ao mundo de uma forma muito ímpar. E por que que eu estou lembrando, aproveitando a data? Claro que vocês sabem que eu gosto dele, mas eu entendo que esses testemunhos, essas tiradas, essas tiras que foram extraídas de vários livros dele, é para mim alguém que compreendeu bem a mensagem do texto que nós lemos mais cedo. Vamos reler o texto. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Somente alguém que entendeu isso poderia escrever algo como ele escreveu, e na verdade como ele viveu. Na semana passada, a gente se reuniu lá em Guabiruba. O trabalho lá de Guabiruba já tá, né, já começou. Inclusive, se você que me acompanha mora em Guabiruba, conhece alguém, pede para entrar em contato conosco. E na semana passada, a gente leu esse texto lá, a gente conversou sobre isso. E falamos que nós fomos criados para a glória de Deus. E é uma maneira de decorar esse texto, eu trouxe lá para o pessoal, é como se fosse um círculo. Deus, ele é a origem, porque dele a origem. Deus é o sustentador, por meio dele, e ele é o alvo, para ele. Então a maneira de você decorar é pensar Deus como origem, sustentador e alvo. De quê? De tudo que há, de tudo que foi criado. Então o texto revela que Deus é a origem de tudo, porque dele vem todas as coisas. É dele, ele é o criador. Ele é o sustentador de tudo, porque todas as coisas são mantidas por meio dele. Você consegue imaginar isso? Em Hebreus vai ser dito isso, que o universo, ele não é sustentado por leis físicas, apesar das leis físicas existirem, nós a conhecemos, mas o texto fala que o universo é sustentado pela poderosa palavra de Jesus. Aí você começa a lembrar que na criação as coisas começam a existir quando Deus fala. Em Crônica de Nárnia, Aslan cria Nárnia numa canção, numa cantiga. É interessante a forma como C.S. Lewis escreve a criação de Nárnia pelo canto daquela música, né, harmoniosa, proferida pelo leão, Aslan. É Deus que sustenta, ele cria e ele sustenta. E mais, ele é o alvo de tudo, porque todas as coisas são para ele. Aí eu lembrei da frase de C.S. Lewis, olha, mas tudo é para a glória de Deus. Você escolhe se você vai ser Judas, a sua vida vai ser para a glória de Deus. Você escolhe se você vai ser Judas ou vai ser João, o companheiro querido, né, dele. Todas as coisas são para ele. Por isso, o resumo é, toda a glória deve ser dada a ele. Então, a minha vida, a sua vida, não é um acaso. Tem propósito, tem razão. A sua vida é para glorificar a Deus, e ela vai glorificar a Deus, acredite nisso. A vida de um ateu glorifica a Deus, no fim das contas, porque ele vai estar enganado. Eu me lembro de uma aula, já contei isso para vocês, inclusive a pessoa dessa Bíblia, né? A aula com o Dr. Shedd, ele, primeira aula dele, perguntou para nós: o inferno é para a glória de Deus? Amados, nada que aconteça nesse universo não vai redundar em glória para Deus. A gente não entende, não compreende isso. Como é que um mal redunda em glória para Deus? Mas é a expressão que nós temos desse Deus Criador certeiro. Aí você pode pensar assim, mas a Bíblia diz que, por exemplo, que o universo já glorifica Deus, ou é para a glória de Deus, ou proclama a glória de Deus. Você pega a poesia, por exemplo, do Salmo 19, diz lá: os céus proclamam a glória de Deus. É verdade, a criação é para a glória de Deus. Mas o que nós estamos lendo aqui é que Deus criou seres humanos com capacidade de volição, de resposta. Nós não somos pedra, nós não somos bicho, nós somos criados à imagem deste Criador. E a resposta, então, é que todas as ações que nós fazemos na Terra, as ações normais, assim chamadas, elas precisam ir nessa direção de glorificá-lo. Comer, beber, trabalhar, comprar, vender, praticar esporte, conviver com pessoas, etc. O que você preenche a sua vida, eu preencho a minha vida. Nós já falamos aqui, a vida é concessão de Deus. Nós precisamos de duas coisas para viver, e não é comida nem televisão. Precisamos de tempo e de espaço, e essas são concessões de Deus. Cada ser humano ocupa tempo e ocupa espaço, e nós temos noção de tempo e de espaço. Tanto é que as coisas ficaram meio piradas para nós quando vem um cabeludo e fala: o tempo é relativo. E ele começa a querer calcular o tempo de uma forma que o tempo não é exato. E nós somos seres humanos criados para adorar a Deus, e temos traços desse ser divino que nos deu tempo e espaço, e sabemos lidar com isso. Então, tudo que eu faço nesse tempo de vida e no espaço que eu ocupo, das coisas mais simples, elas precisam ser realizadas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, que diz aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então não é um domingo, não é um dia especial, não é um tempo aqui, porque não é religião. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Isso vai resolver muito das suas decisões. Qual que é a grande dificuldade hoje na nossa vida? Ah, isso é da vontade de Deus? Descobrir a vontade de Deus. A gente é angustiado para saber a vontade de Deus. Olha, quando você faz para a glória dele, com essa consciência, aí você vai lembrar: tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é louvável, você deve colocar o seu pensamento nisso, você já está no caminho da vontade de Deus. Claro que ele vai te revelar coisas, mas... Então, quando você tomar uma decisão que você faça, você tem que pensar nisso. Eu me lembro, conversando com algumas pessoas sobre casamento, aconselhando jovens, depois de algum tempo, eu perguntei para eles: vocês estarem casados glorifica mais a Deus do que solteiros? Se a resposta for sim, casa logo, dentro dos padrões que Deus quer. Se você não sabe se aquela pessoa vai ser companheira de fé, está em dúvida, então, mano, volta e pergunta: Deus, onde é que o Senhor será mais glorificado na minha vida? Porque Ele será glorificado, mesmo que você erre. Porque tudo é para a glória a Deus. Nós ou vamos caminhar nesse projeto de nova humanidade recriada em Cristo, ou vamos continuar batendo cabeça de regras, de religião, de leis morais, de faço ou não faço. E eu acho que o C.S. Lewis entendeu demais esse negócio. Entendeu bem demais. Toda a nossa vida deve convergir para o centro do universo. E eu vou dizer, o centro do universo não é o seu umbigo, não é o seu celular, não é a sua agenda. O centro do universo é o próprio Senhor, Ele mesmo. Glorificando em tudo, porque Ele é. Agora vai uma série de regrinhas que vai cair aí no exame, quem vai fazer teologia. Os atributos de Deus. Porque Deus é eterno, imutável, infinito, justo, onipotente, onipresente, onisciente, santo, soberano, altíssimo, e é a fonte da vida de todos nós. Somente Ele é assim. Nenhum outro ser você vai encontrar essas qualidades. Nenhum. Por isso que o centro do nosso, da nossa atenção, tem que ser o centro do universo, o próprio Senhor. A Ele, portanto, nós devemos dar glória, como é que diz o texto? Eternamente. Na verdade, quando se fala de Deus, não tem como você pensar fora da eternidade. A gente tem confusão com a eternidade, porque a eternidade é um tempo que nós não sabemos lidar. Fomos criados para a eternidade, por isso nós somos constrangidos pela morte, mas nós não sabemos o que é a eternidade. A maioria de nós pensamos que a eternidade é o futuro. E o próprio C.S. Lewis vai dizer que isso é a mais enganosa das definições de eternidade. Mas muita gente está agarrada à eternidade. A eternidade, agarrada ao futuro, enquanto a eternidade. Ah, quando eu for para a eternidade no futuro. Não faz sentido nenhum, porque a eternidade ela não está presa à cronologia de tempo. Como que explica isso? A gente precisa parar para estudar e mesmo assim a gente não vai entender. Mas tem como ter pistas de eternidade, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que Deus colocou dentro do homem a sede de eternidade. Por isso que os profetas lá do Clube da Esquina de Minas disse que os sonhos não envelhecem, por causa desse negócio. Nós sabemos, a gente sente, a gente sabe disso. Lá no Piauí também tem dessas coisas. Buscar a glória de Deus é o contexto fascinante do qual tudo deve acontecer em nossa vida. É o nosso padrão. Para que você trabalha? Ah, para ficar rico, é bom, mas é esse é o fim útil? Então é melhor você rever. Para que você estuda? Para que você faz o que você faz? Ah, não, é só porque eu preciso manter o quê? Mas você precisa manter a agilidade para quê? O fim útil e último tem que ser a glória de Deus. E se você pensar assim, você vai saber se você compra na Black Friday ou não. Se você vai ou não vai naquele lugar. As decisões, a vontade de Deus começa muito por aqui. Você saber que Deus tem um propósito muito forte para você e você não é acaso. Eu sempre termino aplicando aqui para aplicando para nossas orações, que está aqui no culto, porque reflete muito sobre oração. Mas deixa eu falar um pouquinho mais de frase de C.S. Lewis para nos ajudar a aplicar nossas orações, pode ser? C.S. Lewis escreveu livros de orações. Ele diz assim: se Deus tivesse atendido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde é que eu estaria? Algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram seus nãos. Aplicação para a nossa vida. Se não é para a glória de Deus, que venha não. Eu oro, diz ele, porque eu não posso me ajudar. Eu oro porque estou desamparado, eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, acordado e dormindo. Você já parou para pensar que dormindo você tem necessidade? Isso não muda Deus, isso me muda. Eu vou viver a vida e vou orar, porque eu preciso me encaixar na vontade de Deus. Não oro para que Deus faça a minha vontade, mas que eu me adeque à vontade dele. Esse moço conheceu ou não conheceu Romanos 11, 36? Aplicação para mim e para você nessa noite de reflexão sobre oração. Onde é que os meus pedidos, as minhas intenções, onde é que a glória de Deus é a base? Que Deus complete na sua vida. Que eu e você possamos, como diz lá os discípulos, Senhor, nos ensine a orar. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, para a gente entender que não somos nós, Ele que precisa conduzir. Que Deus nos abençoe, espero que isso tenha ajudado você a caminhar um pouco mais sobre o que é glorificar a Deus. Todos estamos no caminho e vamos continuar assim para a glória dEle. Amém?